Final de semana no Joia Tênis Clube, no bairro São Pedro, em Porto União, acontece mais uma etapa, a segunda etapa do circuito JTC, lá do Joia Tênis Clube. E conosco aqui nos estúdios, professor Elcio Borges, que é um dos organizadores do evento e já me falava ali fora do ar que o número de participantes é superando a primeira etapa do circuito. Boa tarde, professor. Acredito uma grande expectativa de grandes jogos no final de semana lá no Joia Tênis Clube.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Beto. Aos ouvintes aí do Giro do Esporte. Então, realmente, nós estamos aí na expectativa aí da realização da segunda etapa do Circuito do Joia Tênis Clube, que vai acontecer, então, nesse dia 31, agora dia 1º, nas dependências do Joia Tênis Clube. Realmente, está nos surpreendendo o número de inscritos. Temos mais de 90 tenistas inscritos já, até hoje.
E é importante destacar as categorias em disputa, né? VIP, primeira, segunda, terceira e quarta classe, feminino A e B e também infanto juvenil até 12 anos. Número grande de categorias, né, professor?
São 8 categorias e nós procuramos elaborar assim, de acordo com o nível técnico de cada jogador. Então nós temos a primeira VIP, é a classe mais forte, são para os professores, para os tenistas que têm um nível mais elevado, né, de tênis. Assim como nós temos também a quarta classe, que o pessoal que está começando, adulto e juvenil, e temos também o feminino iniciante, também para as pessoas que estão iniciando. Então, nós temos diversas categorias de acordo com o nível de jogo.
Então, essa questão de divisória da classe primeira, segunda, terceira, não tem nada a ver com a idade, é a questão do nível técnico do atleta.
Exatamente. Então, no tênis, especificamente nesse circuito, não temos a questão da idade, é com o nível técnico do atleta, realmente o nível técnico do atleta.
E para essa etapa, professor, muitos tenistas de outros municípios participando do circuito?
Então, Ricardo, nessa etapa nós já temos tenistas aqui de Palmas, de Canoinhas, Joinville, Caçador, São Mateus do Sul e as nossas duas cidades aqui, irmãs. Então nós temos já bastante tenistas das outras cidades que vêm nos prestigiar nesse final de semana aqui no Joia Tênis Clube.
Beto Riolão participando também do bate-papo com o professor Elcio Borges.
Mas, professor, nós temos história, o Tênis Clube, né? O Guga foi um que jogou aqui em Porto União também, né, professor?
Isso, então, o Joia é um clube já tradicional aqui, em nossas cidades, nossa região. O Guga esteve aqui jogando com nós aqui em 92, Beto. Sim. Então, muitas pessoas não sabem ainda, mas já tivemos aí o grande Gustavo Kidd, o maior tenista brasileiro aí de todos os tempos. Ele esteve conosco aqui nos Joguinhos Abertos de 92, aqui jogando o Joia Tênis Clube. E ganhou, ganhou os jogos aí.
Ganhou os jogos,
tá? Ganhou os jogos, naquela época já era apontada como uma das principais estrelas do tênis, né? Tinha 16, 17 anos, já estava despontando aí no cenário nacional e mesmo mundial. Aí.
Professor, muita gente gosta do tênis aqui. Nossa cidade, nós sabemos, aí temos escolas, enfim, e é muito motivado acima de tudo. Professor, é aberto ao público, quem quiser assistir? Qual é a situação, professor?
Isso, então, na verdade, estamos aqui fazendo um convite também a vocês aqui, aos amigos aqui da rádio, né?
Muito obrigado.
Lógico, e para a população em geral, realmente o Joia Tênis Clube está de portas abertas neste final de semana. É um clube, ele fica no bairro São Pedro, né, próximo ali ao Mercado Glória, ali na rua Pedro Mazurete, 586, estará então de portas abertas, recebendo toda a população, inclusive com atendimento de bar e a questão de almoço também. Todos que quiserem conhecer esse esporte, não tanto diferente, já está muito conhecido, mas muitos talvez nem saibam que temos o tênis de campo aqui em nossas cidades, né? Mas poderão estar se dirigindo ao Joia Tênis Clube e com o maior prazer estaremos recebendo e poderão estar passando o dia, os dois dias conosco lá.
Tem algum custo de ingresso, professor, ou não? Custo de ingresso?
Não, de maneira alguma. Não. É liberado, à vontade, né? Só temos o preço da inscrição, né? Que ela é simbólica para os tenistas, para fazer a manutenção do evento, né? Mas para assistir, não. Com o maior prazer. O Joia tem uma ótima infraestrutura, creio que uma das melhores do estado aqui, né? Nós temos, em relação ao tênis de campo, 3 ginásios cobertos, com quadra coberta, e 3 quadras abertas. Então, temos 6 quadras lá, né? Mas mesmo assim nós torcemos para que não chova. Né? Porque se chover, daí nós temos que adequar aí a competição.
As competições têm que ser concentradas naturalmente, né, para as quadras cobertas. Mas é importante destacar, né, professor, que ao longo da semana acontecem as aulas, né, de tênis lá na estrutura do Joia Tênis Clube. Qual o número aproximado aí de alunos fazem parte lá do Joia?
No Joia nós temos um número, até pelo meu tempo de aula, porque eu trabalho também, também dou aula em outros locais, mas especificamente no Joia, eu dou aula lá de terça a sexta-feira, e meus alunos giram em torno de 20, 30 alunos, né? Eu tenho um outro ajudando e também que que colabora conosco, mas as aulas são um pouquinho particulares, assim no sentido que nós atendemos no máximo 2 ou 3 pessoas por horário, né? E a maioria prefere também fazer individual. Então, por isso, o número é um pouco reduzido, mas temos bastante pessoas aí esperando para entrar e realmente nós atendemos bastante tenista. Temos muitos tenistas aqui na nossa cidade, na nossa região. É um esporte realmente muito gostoso e muito prazeroso.
Professor, qual a característica do atleta do tênis? Por exemplo, uma pessoa mais um pouco avantajada corporalmente, como é o meu caso, já fica mais difícil, né, professor?
De maneira alguma, Beto. Então, nós falamos que, logicamente, qualquer modalidade esportiva, o esporte de rendimento, ele tem esse biotipo específico. Lógico, o rendimento para se chegar às altas competições e tudo mais. Mas, para jogar tênis, não tem inclusive idade, né? Qual seria a idade, então, para começar a jogar tênis? A idade que você achar que deve. Então, nós temos crianças, que temos lá, e também tem pessoas já com 60, 70, 80 anos que treinam conosco. Então, não tem problema nenhum. Nós adaptamos o material adaptado, a quadra é de saibro, ela é segura, não proporciona nenhum tipo de lesão, é com cuidado e é um esporte assim, muito agradável. E não tem idade, então você poderia realmente estar fazendo algumas aulas lá, experimentando jogar o tênis, que com certeza em 2 meses ele já está correndo atrás da bolinha lá.
É importante, não, um fator, não é, professor, que mudou com o passar do tempo. Muitas pessoas tinham aquela visão de que o tênis era um esporte para a elite, não é? Até pela questão do valor do tênis, do calçado, aliás, do atleta, das bolinhas, da raquete. Acredito que esse pensamento mudou, né? E por isso o aumento até na procura das pessoas pela prática do tênis, né?
Exatamente, Ricardo. Então, facilitou a prática do tênis, mas ainda temos um probleminha, entre aspas, que seriam ainda as quadras, que elas se encontram ainda nos clubes e nas academias ainda. Mas isso aí não tem problema algum, porque você, para praticar o esporte, por exemplo, uma raquete você consegue comprar aí por R$80, né? Logicamente, uma raquete para se iniciar. As bolas também, nós temos em todas as lojas materiais esportivos aqui da nossa cidade, também são baratas. O tênis, sendo um tênis de sola um pouquinho mais plana, serve também, e bermuda aí, sem problema. Então, realmente, ficou muito mais fácil agora adquirir o material e mesmo estar participando, aprendendo a jogar tênis. Tanto é que para participar das aulas, já tem tênis não necessita ser sócio. Né? Então o clube para as aulas ele é aberto, você poderá estar entrando em contato conosco lá, experimentando, conhecendo. Logicamente, depois que você aprender a jogar e quiser jogar extra aula, você se associa, né, no clube, para que você possa usufruir então, da estrutura aí durante a semana, final de semana. Mas então você vê que temos muitas, bem mais fácil agora estar jogando esse esporte, ainda que tenha essa aura de que seja um esporte elitizado, mas realmente é por desconhecimento um pouco da população, mas está acessível a todos nós.
E tem a expectativa também, não é, de que tenistas brasileiros tenham destaque nas competições, né, para impulsionar, quem sabe, não é? Acredito que o efeito Guga, não é, professor, fez com que muitas pessoas procurassem, né, não só o Joia Tênis Clube, como outros locais, para iniciar a prática do tênis, né?
O Guga realmente foi um expoente, tanto é que estamos vendo agora, nós temos o Roland Garros agora, que está passando, e ao vivo, e o Guga realmente ganhou 3 vezes o Roland Garros e foi um marco divisório aí no tênis de campo, até por ser aqui, especificamente do nosso estado aqui, nós estamos do ladinho aqui, né, e realmente ele veio impulsionar a modalidade, ele veio facilitar, ele veio divulgar um pouco mais aqui no nosso país aí, né. E, logicamente, estamos sempre em busca de novos jogadores. Tá? Falamos que depende muito também, sabemos disso, das políticas públicas, incentivo ao esporte, mas realmente o tênis tem se desenvolvido em nosso país com várias promessas aí para frente.
Aqui em nossa cidade, professor, nós já temos assim, pessoas que despontam no cenário catarinense, ou talvez nacional, professor?
Nós tínhamos o nosso clube aqui, o Joia Tênis Clube, ele ficou nos meados de 2000, 2003, aí o tempo que nós conseguimos estar direto em competições, ele ficou como o segundo melhor clube de Santa Catarina. Então, à frente de clubes lá da capital, e naquela época nós tínhamos muitos jogadores jogando estadual, mesmo brasileiro, né? De lá para cá as coisas mudaram um pouquinho, né, natural, então nós não temos tanto agora jogadores que jogam a nível competitivo. Temos aí um menino, né, o Gabriel Miller, que ele é um dos primeiros do Brasil, né, aqui, um juvenil. E mais a nível de competição, assim, estadual, poucos tenistas assim, da cidade estão participando a nível de competição. Mas temos muitos tenistas que participam e que jogam assim, os torneios regionais, como esse nosso final de semana. para competir também. Mas é muito mais aquela questão agora, atualmente, na sociedade, a questão da qualidade de vida. Né?
Certo.
Atividade física e o tênis, por ser um esporte assim, completo, você trabalha muita parte cardiorrespiratória, a parte muscular também, a parte de concentração, serve também como uma válvula de escape. Então, nós temos muitos tenistas, muitas pessoas que estão praticando e jogando o seu tênis em relação à qualidade de vida, em relação à condição física.
E essa, o aspecto de condição física do atleta, o psicológico, leva muito em conta, né, professor? Porque a partida de tênis não tem um período específico para o seu término, né? Pode durar 2, 3, 4 horas, já acompanhamos vários jogos que duraram 4 horas, né?
Exatamente. É o esporte individual e, na verdade, o que determina o nível mais alto é o fator emocional e cognitivo do atleta, né? Então, você tem que ser forte mentalmente. O Guga foi um exemplo, né? Acreditando, porque o esporte individual tem esse viés, né? É com você mesmo na quadra, ali, você tem que estar se concentrando, passando pelas dificuldades e realmente é o diferencial. Então, o fator mental, cognitivo e emocional no tênis de campo, a nível de competição, ele é quase que 90%. Porque atleta todos são treinados e talentosos. Então, o que diferencia mesmo é a questão da concentração. Né?
Professor, nós temos muitas tenistas aí participando e praticando também, professor? Porque não é só para o homem, né? Pode ser a mulher também, né, professor?
Exatamente, boa pergunta. Aqui na nossa cidade nós temos uma especificidade, temos muitas tenistas. Pode-se falar que são 50% masculino e feminino. Então nós temos desde meninas, tá? Moças, senhoras jogando. Nós temos duas classes, o feminino iniciante, que temos 10 atletas inscritos, temos o outro feminino, que é um feminino que as mulheres jogam um pouquinho melhor, e também nós temos as classes que são de ambos os sexos. Nós temos algumas mulheres que jogam um pouco melhor, há mais tempo, elas jogam inclusive junto com os homens, então não tem esse diferencial no tênis de campo. Então, e possuímos aqui muitas mulheres jogando.
Ricardo, tem outra situação também, né, professor? O senhor que já foi, hoje é professor e já foi o jogador também de tênis, a dificuldade maior para o atleta é quando joga em duplas ou quando joga individual?
Olha, depende muito do perfil do atleta, mas o individual é um pouquinho pior, né? É um pouquinho pior no sentido que você está contigo mesmo na quadra. Eu realmente fui atleta, inclusive cheguei a jogar alguns torneios profissionais, né, de tênis de campo, né? Participei do Paranaense, Catarinense também. Fui campeão paranaense e catarinense, ganhando alguns torneios, então a gente sabe muito bem essa pressão aí, o treinamento, e realmente a simples era um pouquinho, existe um pouquinho mais a nível de concentração. Mas a dupla também, a dupla é um pouco mais técnica, eles têm que estudar mais as jogadas, as táticas com o seu companheiro. Né? Mas a simples, que é um contra um, é um pouquinho mais fácil,
exato. Competição acontecendo nesse sábado e domingo, professor, ainda há uma possibilidade de inscrições ou esse período já foi encerrado?
Então, Ricardo, nós encerramos ontem à noite, esperamos até as 18, 19 horas para estarmos recebendo as inscrições e realmente encerramos, porque nós temos que elaborar ainda, estamos elaborando as chaves, né, eliminatória simples e a programação e ainda colocada aí no ar, né, na internet para estar avisando os amigos, os tenistas de outras cidades, então para eles se organizarem para sábado estarem aqui conosco. Então as inscrições estão encerradas desde ontem. Esse é o prazo no meio da semana por conta dessas questões de logística, né, de organização, uhum, e tudo mais, para que saia um evento a contento, bem organizado e com responsabilidade, porque realmente eu sempre falo para os meus ajudantes, para as pessoas que nos acompanham, que o respeito, né, pelos atletas, não somente no tênis, mas em toda a organização, é de grande importância. Então, se você trata bem a pessoa, organiza certinho, com responsabilidade, elas tornam a voltar e o evento fica como tem que ser, prazeroso, né, e com responsabilidade.
Né? Aquilo que nós falamos, né, Ricardo, em todos os esportes, o senhor até citou, professor, primeiro, se você tem uma organização externa, aí interno fica tudo mais fácil.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
É, porque se o senhor não tem uma organização externamente do evento, lá dentro também a coisa não pode funcionar também, né?
Exatamente. E você falamos que é respeito, né, com os participantes, com os atletas. Né? A pessoa deixa seu lar, mesmo que mora na mesma cidade, vai para o evento, e o mínimo que ele merece é respeito, atenção, uma boa organização. Né? Então isso é imprescindível, e nós procuramos fazer isso no Joia Tênis Clube.
Professor, a questão da arbitragem. Como é que vai ser? A arbitragem é toda ela daqui? Já tem definida?
Eu também, na minha carreira de tenista, eu tive como árbitro da Confederação Brasileira por vários anos, aí, né, no estado de Santa Catarina, árbitro da Federação Catarinense, então eu também sou árbitro. Então, o árbitro geral do torneio sou eu, nós vamos estar gerindo. Nós temos também 3 ou 4 árbitros auxiliares, que são alguns acadêmicos de educação física nossos lá da Uniguaçu, que eu sou um dos professores do Colegiado de Educação Física da Uniguaçu. Então, nós convidamos os acadêmicos, não somente da Uniguaçu, também das outras faculdades, para estarem nos auxiliando e eles também estarem aprendendo na prática a questão desse esporte. Então, nós temos o árbitro geral e temos uns 4, 5 árbitros auxiliares, também temos a equipe que cuida das quadras, a equipe do bar. Então, toda uma equipe ali que envolve o evento, né?
Pegando nesse gancho de regras, professor, uma vez em quando está acompanhando um jogo de tênis, vai o atleta, faz o saque, não é? E isso. O adversário não consegue devolver a bola para o adversário, mas não é marcado ponto, é sinalizado falta. Como é que é essa diferenciação de falta, dupla falta? Porque tem muitas pessoas que acabam não entendendo, né? Como é que é essa diferenciação?
Exatamente. Eu falo que conversão talvez seja um pouquinho difícil entender a regra do tênis, mas se você entrar na quadra, ela é bem simples. Na verdade, uma partida de tênis é dividida em sets, né? E os sets são divididos em games. Os games, nós temos uns pontinhos dentro dos games, que é 15, 30 e 40. É uns pontos um pouquinho diferenciado, porque no início do tênis, o pessoal sacava, que é o movimento de como se fosse a cortada do vôlei, e entrava 15 centímetros para frente, depois 30 e ia se aproximando da rede. É por isso esse ponto diferenciado. Hoje em dia não, permanece atrás. Então você tem que completar essa série de pontos dentro de um game para você ir fazendo o game, para chegar a 6 games, e aí troca o sacador, e aí fazer o set. Então são nesse tempo de troca de bola que a partida às vezes demora 1 hora, 40 minutos, 2 horas. Né? Em relação às faltas que você perguntou, Ricardo, a questão do saque, cada sacador tem 2 saques para iniciar o ponto. Se você erra os 2 saques, aí é dupla falta, você perde o ponto. Se fosse o primeiro ponto, seria 0 para o sacador e 15 para o recebedor. Certo. E assim vai. Mas não se assuste em estar nos ouvindo, porque se você estiver na quadra do lado, ali vendo os tenistas com a marcação certinha, fica bem simples de estar entendendo a contagem. Mas nós vemos que a quadra ali, ela é simples, tem 2 paralelas, como estamos vendo aqui agora, né? E temos as paralelas internas, que são para os jogos de simples, 1 contra 1. E aquelas marcações na frente, que é como se fosse uma letra T, serve para você encaixar o saque, que é sempre cruzada. E ali, então, na troca de bola, você tem que colocar a bola dentro da quadra ali, né? E aí vai da técnica, né? Da estratégia de jogo.
No caso, o saque, por exemplo, o atleta sempre fica posicionado no lado direito, né? Da sua quadra, ele tem que ir em direção do adversário. Se for ao contrário, não vale o saque.
Exatamente. Então, ele fica posicionado à direita, inicia o jogo à direita, ele tem que cruzar o saque, né?
Tem que ser o saque cruzado.
Tem que ser cruzado e cair dentro daquela zona específica ali, que são 6,40 metros, né, da rede até a zona do saque. Ali tem que encaixar em 2 chances, 2 saques. Encaixou o saque, daí pode fazer as trocas de bola na quadra toda.
Uhum. Okay? Mas o início do jogo tem que ser, então, o saque cruzado. Então,
o início é de cada ponto. Na verdade, acabou o ponto, você reinicia novamente, saca outra vez do outro lado. Cada ponto você vai alternando, então, os saques.
Professor, o pessoal que perdeu a oportunidade de participar dessa segunda etapa do Circuito Joia TC, quando será a próxima etapa? O senhor pode destacar a respeito.
Ricardo, nós temos um calendário, esse nosso calendário nós tivemos que alterar um pouquinho, inclusive estava previsto, por conta de algumas questões aí. E a nossa próxima etapa seria então a terceira etapa, está marcada então para o dia 8 e 9 de julho, não estou enganado, né? A etapa desse circuito são de 5 etapas. E aí nós temos também, em setembro, nós temos planejando a Copa Independência, e uma Copa um pouquinho maior, né? Inclusive daí nós vamos colocar premiação em dinheiro em todas as categorias, e logicamente virão tenistas de um nível mais alto, inclusive na classe mais alta vem tenista a nível quase que profissional aí, né? E aí nós temos em novembro o Master e a finalização desse nosso circuito de
tênis. Então muito tênis aí lá no Joia Tênis Clube, né, Beto?
Não, é bom, isso aí é bom porque, professor, é mais um esporte que pode ser motivado com divulgações, etc. E nós sempre deixamos aberto aqui, né, Ricardo, o Giro do Esporte, para o senhor trazer o senhor ou alguma pessoa indicada pelo senhor aqui, vir aqui a falar do tênis de campo, e claro, do Joia Tênis Clube, que na realidade, acho que foi o primeiro que foi fundado aqui, né, professor?
Foi o primeiro.
Foi o primeiro, né?
Exatamente. Né? Nós temos vários lugares aí que tem quadras, né, de tênis, certo. Mas o lugar que concentra a maioria, o primeiro, é o Joia, que temos 6 quadras de tênis, quase de saiba, para quem não sabe, é a terra batida.
Certo.
Professor, obrigado pela participação aqui do Giro do Esporte. Estaremos lá no final de semana fazendo a cobertura, não é, dessa segunda etapa do Joia Tênis Clube. Sucesso aí para as próximas competições e o espaço sempre aberto para futuras divulgações.
Cara, eu quero agradecer a você, Ricardo, e ao Beto, nosso amigo aí, pela abertura em estarmos aqui conversando, divulgando esse esporte e novamente reiterando o convite a toda a população, inclusive as crianças, se quiserem, os pais poderiam levar seus filhos para passar o sábado lá, o domingo, para estarem conhecendo, serão muito bem-vindos. Então, obrigado aí pela abertura e um abraço então, a todos os ouvintes aí do Giro do Esporte, que realmente é um programa muito ouvido realmente. Né? Parabéns a vocês aí da organização da rádio, por esse programa assim tão eficiente e que dá oportunidade para todas as modalidades, para todos os professores estarem apresentando aí o esporte.